Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Musicoterapia e Neurociências, Conexões entre Som, Cérebro e Cura, de Cecília Rodrigues de Carvalho Viana Dias. É um livro voltado a aproximar dois campos que frequentemente dialogam na prática clínica e educacional, a musicoterapia e as neurociências, a proposta central, indicada pelo próprio título, e apresentar como sons e experiências musicais podem se relacionar com o funcionamento do cérebro e com processos de cuidado. Rehabilitatio e bem-estar. Trata-se de uma obra de non fictio, com foco introdutório e integrador, que tende a interessar a profissionais e estudantes que buscam uma visão geral das principais pontes conceituais entre música, mente e saúde. Como há pouca informação pública detalhada e verificável sobre a estrutura e os conteúdos específicos deste título, a análise a seguir se mantém em temas amplamente reconhecidos e coerentes com a área fundamentos da musicoterapia, noes de neurofuncionamento relacionadas à audição e ao moção, e implicações práticas para contextos terapêuticos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, integração entre musicoterapia e neurociências. O eixo mais imediato do livro, conforme o título, é a tentativa de integração entre a prática musicoterapêutica e o vocabulário das neurociências, em termos gerais. Essa ponte costuma envolver dois movimentos complementares por um lado. Compreender o que a pesquisa sobre cérebro e comportamento ajuda a explicar sobre a resposta humana ao som e à música. Por outro, refletir como a experiência clínica e terapêutica pode se beneficiar de modelos explicativos, mesclados sobre percepção, emoção, atenção e memória. Essa integração não significa reduzir a musicoterapia a um conjunto de mecanismos biológicos, mas oferecer uma linguagem comum para dialogar com equipes multiprofissionais, serviços de saúde e contextos acadêmicos. Em obras desse tipo, é frequente que se discuta a diferença entre ouvir música de modo cotidiano e participar de um processo musicoterapêutico estruturado com objetivos e acompanhamento. Também é comum situar a musicoterapia como intervenção que utiliza elementos musicais para favorecer comunicação, expressão e organizar emocional, o que abre espaço para conexões com conceitos amplos da neurociência do comportamento. Em segundo lugar, som, audição e processamento cerebral. Um segundo tópico esperado em uma obra que conecta sons, cérebro e cuidado é a explicação, em nível acessível, de como o som é percebido e processado. Em termos amplamente estabelecidos, a experiência sonora envolve captação periférica, transmissão neural e integração em circuitos cerebrais que não se limitam a áreas auditivas. A música, por ser organizada em ritmo, melodia, harmonia, timbre e dinâmica, tende a recrutar múltiplas funções, previsibilidade temporal, detecção de padrões e coordenação motora, além de componentes afetivos e de significado pessoal. Em livros introdutórios sobre o tema, também costuma aparecer a ideia de que a resposta ao som é modulada por contexto. História individual, expectativa e estado emocional, o que explica por que a mesma música pode acalmar uma pessoa e incomodar outra. Em uma perspectiva aplicada, essa vez ajuda a justificar escolhas terapêuticas como seleco de repertório, uso de improvisação, exploração de pulsação rítmica e manejo de intensidade sonora, sempre com atenção à sensibilidade do paciente e às características do ambiente. Em terceiro lugar, emoses, memória e vínculos acionados pela música, a relação entre música. Emoe memória é uma das conexões mais conhecidas e frequentemente discutidas quando se fala em música e cérebro. De modo geral, a música pode evocar estados afetivos, favorecer expressão emocional e ativar lembranças autobiográficas, pois se associa a experiências de vida, a identidade cultural e rotinas pessoais, em contextos terapêuticos. Isso pode ser relevante para a construção de vínculo, facilitar o de comunicação e ampliação de repertório de autorregulação. especialmente quando a linguagem verbal é limitada ou quando o paciente tem dificuldade de nomear emoções. Uma obra com recorte do livro pode abordar. Sem precisar recorrer a tecnicismos excessivos, como a organização musical influência expectativa, tensão e resolução, elementos que se conectam à experiência emocional. Também me é coerente discutir que a memória musical pode permanecer acessível mesmo quando outras formas de memória se mostram fragilizadas. O que faz da música uma via potencial de contato e engajamento. Em termos práticos, esse tópico sustenta intervenções com o uso de canções significativas, composição de letras e criação sonora para narrativas pessoais. Em quarto lugar, aplicadas em saúde, reabilitação e qualidade de vida, ao propor conexões entre sons, cérebro e cura, o livro se posiciona próximo das aplicadas da música em contextos de saúde. De forma responsável, é importante distinguir cura como metáfora de cuidado, melhora funcional e alívio de sofrimento, e não como promessa universal de resultado? Ainda assim, mero amplamente reconhecido que intervenções baseadas em música podem ser utilizadas como apoio em reabilitação e promoção de bem-estar, em diferentes faixas etárias e condições. Quando conduzidas por profissionais qualificados e alinhadas a objetivos claros, um tópico como este costuma abordar cenários como hospitais, clínicas, instituições de longa permanência, escolas e espaços comunitários, destacando que a música pode favorecer engajamento e desalar rotinas terapêuticas e participação social. Em reabilitação, práticas rítmicas podem se relacionar com organização de movimento e atenção sustentada. Em saúde mental, a música pode contribuir para expressão, relaxamento e construção de segurança relacional. O valor do tema está em apresentar possibilidades e limites, enfatizando individualização e ética. Por último, limites, ética e necessidade de evidências. Um ponto essencial ao aproximar musicoterapia e neurociências é reconhecer limites metodológicos e éticos. A popularização de termos como neuro e a circulação de promessas fáceis sobre efeitos da música podem criar expectativas irreais. Por isso, tópico relevante é a importância de diferenciar uso recreativo de música, intervenções educativas e prática musicoterapêutica com objetivos terapêuticos definidos. Também é fundamental reforçar que a qualidade do atendimento depende de formação, supervisão e adequação ao contexto clínico. Além de consentimento e cuidado com gatilhos emocionais associados a repertórios pessoais. No campo das evidências, a variação de resultados conforme população. Desenrolo de pesquisa e tipo de intervenção. E é prudente que o leitor seja orientado a valorizar estudos bem conduzidos, ou a evitar conclusões absolutas. O diálogo com neurociências pode ser enriquecedor quando usado para formular hipóteses, comunicar-se com outras áreas da saúde e aprimorar planejamento terapêutico. Ao mesmo tempo, a prática deve permanecer centrada na pessoa, na escuta clínica e no respeito às singularidades culturais e afetivas da experiência musical. Em conclusão, musicoterapia e neurociências conexões entre som cerebro e cura, tende a ser mesuto para leitores que buscam uma visão integradora, capaz de aproximar conceitos gerais sobre cérebro e comportamento da prática baseada em música no cuidado. Indica-se especialmente a estudantes e profissionais de musicoterapia. Psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogia e áreas afins, além de pessoas interessadas em compreender por que a música pode ter impacto em emoção, atenção e engajamento. O principal benefício intelectual é organizar um mapa de ideias que ajuda a conversar com equipes multiprofissionais e a situar a musicoterapia em um panorama mais amplo de saúde. Ciência, sem perder de vista que a experiência musical é também subjetiva e contextual. Do ponto de vista prático, a leitura pode estimular a reflexão sobre escolha de repertório, objetivos terapêuticos, construção de vínculo e cautela com generalizações. Em comparação com livros estritamente técnicos de neurociência ou manuais clínicos muito específicos, a obra se destaca pela proposta de fazer a ponte entre campos. oferecendo uma linguagem de conexão entre sons, cérebro e processos de cuidado, dado o caráter pouco documentado publicamente do conteúdo detalhado. O melhor uso do livro é como referência introdutória e de orientação conceitual, complementada por literatura científica e da Eritra Sossainais. Se você quiser apoiar Cecília Rodrigues de Carvalho Viana Dias, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!